Estamos em condições de, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Vamos entrar no ponto 2 da nossa ordem do dia, se o Dr. Ruas, entretanto, não me encharcar com papéis. O ponto 2 da discussão é a discussão da apreciação parlamentar 57/12 da segunda, que é de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. De acordo com a metodologia que tínhamos adotado consensualmente na última reunião, cada um dos grupos parlamentares dispõe de 6 minutos, o Governo dispõe igualmente de 6 minutos. Recordo que no plenário as regras para este tipo de apreciação parlamentar dão 3 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao Governo e 1 minuto suplementar ao grupo parlamentar que tem a titularidade da iniciativa. E, portanto, estamos em condições na Comissão de garantir tempos mais prolongados para a discussão das apreciações parlamentares, o que do ponto de vista dos grupos parlamentares pode ser interessante no sentido de passarem a trocar as apreciações parlamentares do plenário para as comissões, ou pelo menos para esta comissão que é mais generosa na atribuição de tempos. Tenho dois requerimentos que entraram, aos quais darei atenção já de seguida, mas não prejudicando o decurso dos nossos trabalhos neste ponto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para fazer o início do debate. Todos os grupos parlamentares intervirão, o Governo terá a prerrogativa de encerrar o debate. Foi esse o alinhamento que estabelecemos na última reunião. Portanto, o Sr. Deputado João Ramos e o Grupo Parlamentar do PCP dispõem de 6 minutos, farão a gestão do seu tempo como muito bem entenderem. Eu, aqui na mesa, faremos também o acompanhamento dos tempos no sentido de perceber o que já está esgotado e aquilo que ainda sobra a cada um dos grupos parlamentares para utilizar. Senhoras e senhores deputados, dou então a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para poder intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e agradecer o facto de ter estado presente. Nem sempre o Governo está presente nas apreciações parlamentares e isso também demonstra que o Sr. Secretário de Estado valoriza pelo menos esta iniciativa ou tem a intenção de discutir connosco as pretensões do PCP relativamente a ela. Agradecer também mais uma vez aos senhores deputados a possibilidade de podermos discutir esta apreciação em plenário. Em comissão. Em julho de 2013, 10 dias depois de ter sido publicado o Decreto-Lei 96/2013, que estabeleceu o regime aplicado às ações de arborização e rearborização, o Grupo Parlamentar do PCP deu entrada com esta apreciação parlamentar e a argumentação que usou na altura é que se temia que, sobre o pretexto de fazer uma simplificação burocrática, se estava a eliminar um conjunto de exigências de caráter ambiental e a criar condições para deferimentos tácitos relativamente a estas matérias, pondo-se em causa a proteção dos recursos naturais, do território, da rentabilidade das pequenas e médias explorações florestais e dos valores ambientais e também agravando o risco da florestação sem planeamento. Dizíamos na altura que esta legislação também revogava, este decreto-lei também revogava um conjunto de legislação que até aí tinha vindo a colocar limitações ao alargamento indiscriminado de espécies de crescimento rápido e que este decreto-lei ia de encontro àquilo que tinham sido e são ainda um conjunto de reivindicações do setor da pasta de papel com o objetivo de alargar, de ter mais mão de obra disponível para a sua atividade. E o que temíamos na altura e aquilo que referíamos é que este alargamento, na possibilidade desta redução, deslimitação às espécies de crescimento rápido, ela se pudesse vir a fazer em detrimento de áreas para produção de um conjunto de produções agrícolas em que o nosso país é deficitário, nomeadamente apontámos a questão dos cereais e da carne, mas também até em madeira de maior valor acrescentado que podia recuar a sua... Este setor podia recuar em função também destas perspectivas que eram abertas pelo Decreto-Lei. Percebemos e acabámos de fazer referência a isto na audição que tivemos agora, que efetivamente se vem falando, e referimos relativamente ao Alqueva, por exemplo, quando se falou na possibilidade de fazer a produção, nomeadamente o Presidente da EADIA, de fazer a produção com espécies de crescimento rápido, em detrimento de um conjunto de ações de que o país é altamente deficitário e que não se fazem, que não há determinação para fazer. Fizemos depois um conjunto de audições sobre a matéria e a nota que segundo a nossa avaliação se pode tirar destas audições é que as preocupações do PCP foram secundadas por um conjunto mais ou menos alargado de entidades, desde logo que apresentaram preocupações com o tratamento de forma igual destas espécies de crescimento rápido para com as outras, aliás, matéria que não foi negada por ninguém, inclusivamente pela indústria e pelo Governo, que o que este decreto estava a fazer era tratar de igual modo as espécies de crescimento rápido relativamente às outras espécies. Com o qual nós não concordamos, até porque é a ação e a atividade da Assembleia da República que demonstra que as espécies não são todas iguais. Não é por acaso que foi a Assembleia da República que decidiu, por unanimidade, classificar o sobreiro como árvore nacional, por isso fazendo aqui uma distinção de uma espécie relativamente a outras. Ou seja, isto demonstra que para a unanimidade da Assembleia da República as espécies não são todas iguais e este decreto-lei faz precisamente esse tratamento. Os dados posteriormente publicados pelo ICNF que foram, houve uma análise no período relativamente a 17 de outubro a 31 de dezembro relativamente à aplicação do decreto-lei e davam conta precisamente disso, do grande ênfase que o eucalipto tinha em todos os processos que tinham entrado. Infelizmente nós não conhecemos outros dados porque os últimos dados publicados e disponibilizados no site do ICNF são os de 31 de dezembro de 2013, por isso a primeira avaliação que se faz vai neste sentido que eu disse e não há avaliação posterior, não sei porque é que o Governo não mostra os dados, certamente que eles confirmarão estas matérias. E é neste sentido e com este conjunto de preocupações que entendemos que este decreto-lei, tendo em conta aquilo que foi o conjunto de preocupações ouvidas e manifestadas para os deputados da Assembleia da República pelos mais diversos meios, que entendemos que este decreto-lei não serve o interesse nacional e por isso propomos a sua revogação, como já tivemos a oportunidade de entregar na mesa a proposta de resolução que procede à revogação do decreto-lei. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
4 segundos.
Confirmo que a mesa recebeu dois projetos de resolução, um de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP e outro do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que estão neste momento a ser distribuídos e, portanto, para conhecimento dos senhores deputados. Peço agora aos diferentes grupos parlamentares que me sinalizem o conjunto de intervenções que querem fazer, as inscrições que querem fazer, no sentido de poder, desde já, começar o debate sobre esta proposta. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Marques, faz favor. Dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado. Eu ouvi com atenção os fundamentos, as razões que levaram, que agora aqui foram expostas, do deputado João Ramos que levaram o PCP a pedir esta pressão parlamentar e, apesar de não ter estado em todas as audições que foram feitas, parece-me, eu tenho quase a certeza, que não resultou claro das audições do que foi dito pelas entidades que foram ouvidas, não resultou claro estas preocupações do PCP, nomeadamente à questão do tratamento igual das espécies ou, nomeadamente, àquilo que muitos temiam, que era, diziam que este decreto-lei iria contribuir para o aumento da área de eucalipto no nosso país. Se é certo que neste momento já a área de eucalipto é maior que a área de Pinheiro Bravo, por exemplo, obviamente isso não se deve a este decreto-lei. Isto deveu-se foi à falta de legislação que existia anteriormente e que permitiu que desordenadamente se fossem plantados eucaliptos. Eu lembro-me que numa das audições, não sei qual das entidades, eu próprio intervi, e até referindo-me à minha experiência como Presidente da Câmara, de uma região centro e de um concelho pequeno, onde abunda o minifúndio, e referi aquilo que eu hoje vejo por lá, que era uma plantação desordenada de eucalipto em pequenas parcelas, sem qualquer controle do ICNF nesse tempo, e onde as câmaras não tinham, muitas vezes, capacidade de intervir. Porque lembro-me, e apesar de neste momento já não estar totalmente ciente da legislação, o que aqueles proprietários de bom senso e que queriam legalizar as suas coisas faziam, era fazer um requerimento à Câmara para licenciar o sorribamento do terreno. E a Câmara não se pronunciava sobre a plantação de eucaliptos ou não, e depois punham lá eucaliptos. Era isto que acontecia, não havia nenhum entrave a que, uma vez autorizado o sorribamento do terreno, não pudesse pôr eucaliptos, a não ser que estivessem em zonas de reserva ecológica ou, enfim, outras zonas protegidas, tipo Rede Natura, não sei agora bem. Bom, eu acho que o que este decreto-lei veio fazer foi, não só, de facto, por clarificar as coisas e contribuir para uma simplificação, uma harmonização dos processos e uma desburocratização, centrando agora no ICNF todo este processo. Eu tive a oportunidade da semana passada reunir com uma associação florestal do meu concelho, mais uma vez, vale o que vale, é um exemplo pequeno, se calhar no contexto nacional, mas vale o que vale, uma associação florestal da qual eu fui fundador e sou membro dos órgãos sociais, e onde me explicaram claramente o que está a acontecer neste momento, e diziam-me os técnicos que as coisas estão a funcionar bem. A própria associação florestal tem feito uma ação de sensibilização a todos os proprietários, até publicou nos jornais que se dirijam à associação, que a própria associação tratará dos processos de licenciamento, as pessoas dirigem-se lá, a associação faz o projeto simplificado, mete na plataforma eletrónica, recebe-se aquela resposta da plataforma eletrónica e depois já estamos num estádio mais avançado. Eu próprio tive a oportunidade de consultar vários processos em que pedidos de plantação de eucaliptos foram rejeitados. Outros foram aprovados, no sítio onde eles já existiam, e onde havia povoamentos dispersos de eucalipto e pinheiro bravo misturado, com uma carga de combustível tremenda no solo, e onde, se calhar, muitas vezes é vantajoso, nesses casos, que se proceda à regularização dos terrenos e à plantação, não digo que seja de eucalipto ou das espécies que já lá existiam. Não me parece também que o ICNF vá autorizar, aos técnicos que vão apreciar estes projetos, que vão autorizar assim. De qualquer maneira, aí eu também seria contra a plantação de eucaliptos ou de outras espécies de crescimento rápido, em zonas que até agora eram utilizadas pela agricultura, ou que eram ainda solos agricultáveis. Portanto, em suma, eu parece-me que daquilo que pude observar das audições que fizemos e daquilo que este decreto-lei contempla, e que ainda está numa fase, enfim, ainda tem pouco tempo, mas por aquilo que já pude observar, eu acho que este decreto-lei veio de facto contribuir para um melhor, aliás, como se diz no preâmbulo, não só para uma simplificação de processos, para a eliminação de regimes jurídicos que eram inconciliáveis, para o conhecimento das ações de alteração do uso do solo, que muitas vezes passavam à margem, e para o reforço da componente de acompanhamento. Ao sujeitar todas as ações a um pedido de autorização prévia, ou comunicação prévia, no caso de obedecer a um conjunto de situações, como ser menos de 2 hectares e não ter um conjunto de situações, eu acho que está-se, de facto, a contribuir para, enfim, um melhor conhecimento e um melhor ordenamento florestal. Acho que os próprios atores locais, como eu disse, as instituições florestais, estão a ter aqui um papel importante e, naturalmente, ao centralizar tudo isto no ICNF, há uma muito melhor fiscalização que muitas vezes as câmaras municipais não eram capazes de fazer ou não tinham meios para fazer e para atuar com a aplicação das coimas. Portanto, parece-me prematuro estar neste momento a pedir a revogação ou a cessação de vigência deste decreto-lei, que não digo que um dia não tenha que ter melhorias, se calhar ainda é cedo para fazer uma avaliação completa. completa, mas nitidamente, e na opinião do PSD, não vem de modo nenhum contribuir para a eucaliptização nem para o aumento das espécies de crescimento rápido. Antes, pelo contrário, vem contribuir para um melhor ordenamento florestal e para um melhor conhecimento da realidade. E para já era isto que, em nome do PSD, queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do PSD, do Partido Socialista. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o PS, das audições que tivemos, ficou claro que há uma preocupação que perpassa todos os agentes da fileira relativamente a este regime de arborização e rearborização. Quais foram os aspectos positivos realçados nestas audições? Bom, por um lado, a ideia de que há aqui uma simplificação do ponto de vista do quadro legislativo e, portanto, há uma melhoria naquilo que são os procedimentos, que o facto de ter havido uma concentração num único diploma de todas as normas essenciais para o licenciamento das arborizações e rearborizações também é um aspecto positivo, portanto, vai no bom sentido. A questão do procedimento administrativo se concentrar no Instituto da Conservação da Natureza tem aspectos positivos e negativos, e naturalmente vale a pena olhar para isso e já me referirei. E, finalmente, a grande questão que se levantou, que tinha a ver com as autorizações prévias e as comunicações prévias. Portanto, estaria aí, digamos, a grande questão. Para o Partido Socialista, como o Sr. Deputado de Estado se lembra, a nossa questão essencial tinha a ver com o timing da aprovação deste regime. Isto é, nós entendíamos que este regime deveria ter vindo depois de termos aprovado a Estratégia Nacional da Floresta, os planos regionais de ordenamento florestal, e depois tínhamos então aqui um instrumento de estímulo ao investimento. Portanto, era essa a sequência. Julgamos que se tivesse sido seguido essa sequência, provavelmente este diploma teria gerado menos polémica. Nós olhamos para este diploma e, sobre as matérias que este diploma trata, apresentámos uma proposta de alteração e, portanto, a nossa proposta de alteração mostra aquilo que são as nossas preocupações relativamente a este diploma, desde logo nas áreas, nos concelhos, com mais de 25% de área com espécies de crescimento rápido e exploração em crescimento rápido, nós julgamos que deve haver um elemento de travão. Portanto, é uma das propostas que nós colocamos sobre a mesa. Portanto, entendemos que isso iria naturalmente gerar uma maior confiança por parte do setor relativamente a esta questão. Julgamos que na comunicação prévia à matéria que deve ser vista, nomeadamente no que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional, portanto é uma matéria que julgamos que era também interessante haver uma disposição que permitisse proteger, tal como existe para as áreas classificadas, para o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Depois, esta é uma matéria, ao introduzir igualdade de tratamento a todas as espécies, que nós entendemos que é um aspecto positivo e, portanto, é uma matéria que nós entendemos como aspecto positivo. Aliás, não temos nenhuma proposta de alteração naquilo que é a proposta que fazemos. Sentimos, de qualquer maneira, que deveria haver uma comissão paritária que fizesse o acompanhamento de todo este processo, porque isso permitiria, mais uma vez, ganhar confiança. Aquilo que nos parece é que existe uma enorme desconfiança relativamente a esta matéria, que às vezes não, pode não corresponder efetivamente no terreno àquilo que está a acontecer, embora os números, pelo menos os primeiros números, não temos números atualizados. Se o Estado de Estado tiver números atualizados, nós agradecíamos, porque nos ajuda também a pensar. Os primeiros números de facto, foram números que levaram a pensar que com este diploma havia, de facto, um estímulo ao eucalipto contra todas as outras espécies. E, portanto, naturalmente, iremos avaliar as diferentes propostas. O assunto, segundo julgo saber, nós vamos discutir, fazermos esta discussão em comissão, mas haverá uma votação dos requerimentos feitos pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP para cessação de vigência em primeiro lugar, e depois, caso não seja aprovada essa revogação do diploma, haverá então propostas concretas de alteração ao diploma, onde naturalmente o Partido Socialista aí estará disponível para apresentar e, portanto, discutir as suas próprias propostas e aquelas que vierem a ser apresentadas, se é que chegamos a, essa etapa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Bem, há aqui uma questão prévia que eu gostaria de dar nota. Eu acho que há alguma confusão relativamente a este diploma com outras circunstâncias. Nós estamos a falar de um diploma que, teoricamente, é o diploma de licenciamento da autorização ou de isenção da autorização em determinadas circunstâncias. E se nós começarmos a pensar que é com este diploma que se faz planeamento, desastre total. Porque, que mal comparado, era a mesma coisa que num processo de licenciamento estabelecermos o regeu no caso das construções urbanas, no planeamento urbano ou na construção simplesmente de habitação. Nós temos de ter definido o planeamento e poderíamos eventualmente ter começado por aí. Eu a questão aí já não me ponho, porque estamos agora, vamos cingir ao documento que temos em cima da mesa. Na minha opinião, este documento tem várias vantagens, várias. O deputado Miguel Freitas apontou algumas, a questão da simplificação, a questão da desburocratização, a questão do balcão único, entre aspas, a questão de começarmos a ter efetivamente o inventário do que se vai plantando, onde se vai plantando, quando se vai plantando, porque isto é importante, onde, quando e o quê, para termos, sabermos que floresta que está a começar a ser construída. E, claro, isso não impede o trabalho que terá necessariamente de ser feito na área do planeamento, do ordenamento. Agora, por exemplo, há uma questão que o deputado Miguel Freitas coloca, e bem, e podemos, não sei, sem problema nenhum, se não for aprovado nenhum dos projetos de revogação ou de cessação de vigência do decreto-lei apresentada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, a proposta do Partido Socialista aqui acho que enferma de alguns problemas. Porque como é que se compatibiliza num processo de licenciamento dizer que um determinado produtor florestal pretende fazer a instalação de uma determinada espécie, seja ela qual for, espécie florestal, com autorização ou com simples comunicação prévia, e se diz, mas você não pode porque o Conselho já ultrapassou 20% da determinada espécie. Eu acho isto razoavelmente perigoso. Primeiro, eu acho que a questão das espécies, eu não deve ser pelas espécies que deve ter, porque há lugar e há possibilidade e há espaços adequados para toda e qualquer espécie florestal. Depende, eventualmente, do sítio, depende, eventualmente, da estratégia de planeamento que se quer, e depende muito até do fim para que faz a plantação. Provavelmente, como regras como temos hoje na área do ambiente, D. Dinis não poderia ter plantado pinhal de Leiria. Eventualmente, uma área extensa florestal de uma espécie única, se calhar, não seria possível. Mas eu acho que há aqui questões que são levantadas às vezes, e eu gostaria de fazer apelo a uma questão, ou dar nota de uma questão. Eu estou na Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, mas que tem a questão das florestas como ação legislativa, fiscalizadora da atividade do Governo, mas como está do lado da produção. E, genericamente, eu não encontrei produtores florestais que estivessem contra este diploma. Genericamente, eu encontro produtores florestais a favor deste diploma. Encontro pessoas que não têm a ver com o setor da produção, da área do ambiente, da área alguns da agricultura, mas não encontro ninguém do setor das florestas a dizer que está mal o que aqui está. E não há aqui, aliás, eu tive a reler novamente o próprio diploma, o decreto-lei, porque às vezes poderia-me ter falhado alguma coisa, e não encontro aqui nada que aponte para um favorecimento a uma espécie ou a um setor ou a uma área relativamente a outro. Diz o que é arborização, povoamento florestal e rearborização, diz qual é a situação que está autorizada ou que precisa de autorização prévia, comunicação prévia, dispensa de autorização ou de comunicação, e depois desenvolve aqui algumas questões que têm a ver com a forma, como é que se faz, quem faz, o deferimento tácito, etc. Bem, eu acho que na questão tem-se empolado demasiado a questão, acho que muitas vezes sem se ler o próprio diploma. Eu não digo aqui nesta casa, digo fora daqui na opinião publicada muitas vezes. E eu acho que era bom que nos cingíssemos efetivamente ao que o diploma trata. E eu concordo e até eventualmente posso subscrever algumas das críticas feitas de dizer não era para aqui que se devia começar. Pois, isso há sempre uma forma de começar. Pode-se construir a casa de muitas formas, de como é começar pelo alicerce, é verdade. Acho que aqui não se começou pelo telhado. Pode-se ter... Eu acho que este trabalho está razoavelmente adequado para o fim a que se apresenta. É um bom diploma. Faz falta trabalhar na área do planeamento, do ordenamento, da fiscalização, na área da fiscalidade, no caso florestal, na questão dos incentivos florestais, na questão da forma, da titularidade, da forma de transação, de isenções fiscais nessa matéria, de valorização de todos os produtos florestais, isso eu estou totalmente de acordo. Agora, eu acho que não podemos é confundir relativamente a esta matéria e daí a posição do CDS ser, efetivamente, de não aprovação no que diz respeito à decisão de voto dos dois diplomas apresentados quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista, e obviamente depois estaremos disponíveis para a discussão do projeto, das propostas apresentadas pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a Soutora também. Bom, este é um assunto que já foi muito debatido na Comissão, inclusivamente com o Sr. Secretário de Estado. Estou a tentar relembrar-me desse processo. Mas, bom, estamos agora na fase formal da discussão da apreciação parlamentar. Eu gostaria de começar por tratar este problema com muita frontalidade. E, de facto, quando falamos deste decreto-lei, falamos de eucalipto. Falamos de eucalipto, não haja dúvidas sobre isso. Portanto, é preciso também nós colocarmos as questões na verdadeira dimensão. E já agora, Sr. Deputado Abel Batista, com toda a consideração e estima, há associações de outras fileiras que subscrevem a revogação deste decreto-lei. Ouvimos-las aqui, mas por acaso até tenho aqui, da Plataforma pela Floresta, por exemplo, a Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliária de Portugal, a própria Acréscimo, que é uma associação de promoção do investimento florestal, há outras associações. Este decreto-lei não recebe críticas da fileira do eucalipto e das celuloses, sejamos francos. Bom, mas então falemos de eucalipto. Eu acho que era preciso recordar aqui alguns aspectos. Houve uma coisa muito interessante durante as audições que aqui realizámos, e eu até penso que já disse isto ao Sr. Secretário de Estado, mas vou repetir, porque estas coisas... Foi-nos distribuído por um convidado nosso, que eu até agora nem no momento tenho o nome, um documento que era algumas verdades sobre o eucalipto, que é um folheto, chamemos assim, distribuído pela Associação das Empresas Produtoras de Pasta de Celulose, isto a algures no século passado, onde este documento que defende o eucalipto e que diz que havia aqui, não vou estar a ler tudo, portanto que havia aqui uma ideia sobre a eucaliptização do país, e então no fim diz que por absurdo, repare-se, por absurdo, imaginemos que só se plantavam eucaliptos e que feitas todas essas contas, não é? O que iria dar que no final do século passado, estamos a referir ao século passado, por absurdo, a percentagem de eucalipto no total da área florestal portuguesa rondaria os 18,2%. Seria por absurdo. Hoje temos 26%, certo? Depois, ou seja, que seria 6,9% em relação à área total do território continental português, hoje temos 8,8%. Ou seja, Sr. Secretário de Estado, o absurdo concretizou-se. E nós temos hoje uma situação concreta no nosso país em que Portugal tem a maior área de eucalipto da Europa. Penso que o Sr. Secretário de Estado não vai dizer que afinal não é bem assim, porque é óbvio, são dados muito concretos. Esta é a realidade. Agora, Sr. Secretário de Estado, todas as espécies florestais são colocadas ao mesmo nível no que respeita às exigências para a sua instalação por este decreto-lei. E isso para nós é problema. Para o Sr. Deputado Miguel Freitas não é. Mas para nós isto é problema, porque há que enfrentar este problema. É para nós, é para um conjunto de organizações ambientalistas, é para um variadíssimo leque de pessoas e de especialistas neste país, e isso o Sr. Secretário de Estado deve saber melhor. Este é que é o cerne da questão, porque se o eucalipto era uma espécie que esteve em vias de ser declarada uma espécie invasora, ainda há poucos anos atrás, agora, de repente, passou a ter uma facilitação enorme. E porquê que o eucalipto deve ter limitações? E isso não existe para demonizar a árvore, como o Sr. Secretário de Estado quis dar a entender na última audição que aqui tivemos, que eu tive a ver os meus apontamentos. Não se trata de demonizar agora o eucalipto. Não, mas pelas consequências que indiscutivelmente a sua plantação massiva tem para o nosso território. E são várias que eu nem sequer vou aqui estar a dizê-las, porque os senhores deputados sabem até melhor do que eu quais são essas consequências. Portanto, este decreto-lei tem este problema. Este decreto-lei trata todas as espécies da mesma forma. E em matéria de floresta e do ordenamento do território, da floresta, não pode ser. E esta é uma divergência de fundo. E este decreto-lei vem objetivamente favorecer a plantação de eucaliptos. Vem objetivamente. O Sr. Secretário de Estado até depois pode dizer que não é nada disso e que não é isso que queremos fazer, e longe de nós essa ideia. Eu não vou estar aqui nem com acusações disto, nem com acusações daquilo. Não vou estar com isso. Agora, objetivamente é isso. E nós cá estaremos todos para apreciar o balanço da aplicação deste decreto-lei, que esperemos que o Sr. Secretário de Estado, quando falar, nos traga novos dados. Mas não posso também deixar de me referir, e vou caminhando para o fim, sobre as questões que dizem que é muito positivo este decreto-lei. A simplificação, vou citar aqui o Sr. Deputado Abel Batista, porque fez uma coisa, eu digo, a simplificação, a desburocratização, o balcão único, que é a plataforma eletrónica, e sabermos o que se vai plantando. Agora eu pergunto assim, então nós sabemos o que se vai plantando, e vai-se plantando eucaliptos. E o que é que se faz? Como é que se atua? Então digam-me como é que se atua e onde é que está aqui o mecanismo de atuação para isto, para dizer, não, parou. Até porque o Sr. Secretário de Estado também numa entrevista que deu aqui há uns tempos atrás, que eu agora já não a encontro aqui, mas o Sr. Secretário de Estado dizia qualquer coisa como quem decide o que é que se planta é o proprietário. E longe de mim falar em atacar a propriedade privada na floresta. Coincidência? Coincidência, Portugal, como sabe, é também dos países ao nível da Europa que menos propriedade pública... em florestas, infelizmente. Mas, como dizia, se se dissesse isto é uma coisa para simplificar, para desburocratizar, tudo bem. Agora, onde é que nos vai levar a desburocratização quando consagra 15 dias para os pareceres das entidades públicas, findos os quais é considerado uma não pronúncia? Isto não será facilitismo em vez de desburocratização? E com o deferimento tácito, nomeadamente o artigo 11º, como é que se justifica? Como é que se justifica e que garantias há sob o controle do Estado perante uma obrigação que tem de zelar pelo uso correto do solo e pelo ordenamento florestal? Por isso o tempo já vai, não quero abusar, Sr. Presidente. A questão de fundo, penso que é aquela que coloquei, é o que é que se quer e quais vão ser os resultados. Por isso, para nós, sem prejuízo de apreciarmos com a devida atenção todas as propostas do Partido Socialista, para nós o caminho seria a cessação da vigência deste decreto-lei e então depois vamos discutir a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Governo, ao Sr. Secretário de Estado, para poder intervir. Só fazer um ponto de situação relativamente ao consumo dos tempos, de acordo aqui com uma solicitação que o deputado João Ramos me faz. O grupo parlamentar do PCP dispõe de 4 segundos, que quer utilizar. O PSD tem 35 segundos. O grupo parlamentar do PS tem 20 segundos ainda. O CDS e o Bloco de Esquerda já esgotaram os seus tempos e o Governo não utilizou ainda tempo algum. Portanto, nesta primeira ronda, se assim a considerarmos, vou dar a palavra ainda ao Governo, que fará a gestão também do seu tempo, e darei de seguida a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Primeiro, agradecer a possibilidade de estar aqui e aquilo que denota do interesse da Assembleia da República sobre esta matéria, que eu encaro como genuíno interesse, e daí a minha vinda aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, se puder haver alguma benevolência no tempo para eu poder dar alguma informação adicional que não trazia previsto dar, assim farei, se não falei chegar. O decreto-lei que se encontra aqui hoje em apreciação parlamentar entrou em vigor há 8 meses, ou seja, pretende-se, após 8 meses, sem permitir uma avaliação cuidada da sua eficácia, promover a alteração de um regime jurídico novo, que pela primeira vez e de forma inclusiva vem determinar ou regulamentar e regulamentar os procedimentos administrativos prévios ao exercício de uma atividade que, por natureza, tem um ciclo longo. Permitam-me, em primeiro lugar, evidenciar que fazer uma avaliação do REJAR é falar da simplificação de procedimentos, da possibilidade de conhecermos a todo momento quais as intenções e concretizações de arborização e rearborização em Portugal, não tendo que aguardar 5 anos pelo próximo inventário. É falar da responsabilização de fiscalização no terreno que confere à administração, do retirar de cima do cidadão das cadeias burocráticas traduzidas na peregrinação constante do porta a porta pelas repartições diversas da administração em busca de pareceres e autorizações muitas vezes duplicados e não fiscalizados a posteriori, da exigência explícita, embora nem tal fosse necessário, de cumprimento de todas as exigências, todas e restrições legais em matéria de PROFs, planos específicos de intervenção florestal, planos de gestão florestal, defesa de floresta contra incêndios, defesa sanitária, política do ambiente, conservação da natureza, proteção de recursos hídricos e avaliação de impacto ambiental. Tudo isto está explicitamente dito neste decreto-lei que é necessário respeitar. Defesa de solos agrícolas e aproveitamentos hidroagrícolas, proteção de infraestruturas e equipamentos sociais e salvaguarda de património cultural, instrumentos de gestão do território e de valorização da paisagem e, finalmente, da responsabilização do cidadão em caso de incumprimento destas mesmas exigências. Se alguma razão objetiva e de verdadeira urgência justificasse alterar este regime, o Governo seria o primeiro, e eu falo-ia certamente, a bem da nossa floresta, a apoiar e mesmo a promover os ajustamentos considerados necessários. Entendo e deixo já bem claro que não há razão que justifique alterar ou revogar o REJAR. Não há razão para dizer que este decreto-lei permite ou estimula a eucaliptização do país, sem qualquer controle por parte do Estado. Nada mais falso, como demonstram os números atualmente disponíveis. E passo a resumir. Ao abrigo do regime anterior, antes do REJAR, entre 2005 e 2010, a área de eucaliptos em questão cresceu em termos líquidos a um ritmo médio anual de 5 mil hectares ano, 6 mil se considerarmos o período 95-2010. Ao abrigo do Rejar, intenções aprovadas ou validadas, portanto, correspondem à possibilidade efetiva de fazer no terreno, esta área cresceu pouco mais de 1.500 hectares em 8 meses, o que corresponde a um ano, pois daqui até setembro não existirão plantações, porque não estamos em épocas de as fazer. Este aumento de área no período pós-rejar de eucalipto é idêntico ao aumento de área com outras espécies, incluindo o pinheiro bravo e sem contar com áreas de regeneração natural, ao contrário do que aconteceu nos períodos de referência anteriores, em que as áreas de outras espécies diminuíram face ao eucalipto. Isto é, o eucalipto aumentou e as outras espécies regrediram no seu conjunto. E tudo isto apenas se pode afirmar hoje porque o Rejar está em vigor. Não existisse o Rejar e não só não saberíamos o que se estava a passar no território, como uma parte muito significativa das ações não autorizadas, quer autorizações prévias, quer comunicações fiscalizadas no território, das ações não autorizadas pelo ICNF de outubro até hoje, e refiro que são mais de 1.700 hectares que foram recusados pelo ICNF em matéria de fiscalização, uma grande parte destes teriam sido, como disse o Sr. Deputado há pouco, implementados pelos seus promotores, por não existirem formas de controlo e de ação sobre estas ações de reflorestação ou reflorestação. Em segundo lugar, não há razão para dizer que se promoveu este regime jurídico sem antes estar concluída a revisão dos PROF. De facto, ela não está feita. Chama a atenção que os PROF estão em vigor, apenas tendo sido suspensas as metas por serem por todos consideradas irrealistas. Todas as orientações que condicionam a apreciação do ICNF continuam a estar plasmadas nos planos regionais de ordenamento florestal. É, pois, também esta uma não razão. Em terceiro lugar, não há razão para dizer que este decreto-lei não discrimina positivamente as espécies autóctones. Repito o que já afirmei. O Rejar não é um instrumento de política florestal. Apenas regula procedimentos administrativos. A discriminação de qualquer espécie tem lugar, e já hoje assim é, nos instrumentos de política florestal. Planos regionais de ordenamento florestal, PRODER, atualmente em vigor, e PDR, submetido a Bruxelas para vigorar daqui em diante em termos de instrumento de política financeira de apoio. Quem, como alguns, defende que um povoamento de espécies autóctones, só pelo facto de o ser, está justificado à partida e não deveria ser avaliado, está completamente enganado e, permite-me afirmar, não entende o que é a floresta. Não há razão, se me permitem a referência concreta, e termino aqui esta parte da intervenção, e esgoto o tempo, para o conjunto de propostas de alteração que eu tive oportunidade de ver, propostas pelo Partido Socialista. Algumas são redundantes, identificá-las quando for oportuno, outras desresponsabilizam cidadãos e administração, outras ainda, do meu ponto de vista, são claramente corporativas, outras são, permitam uma expressão que não encontrei outra, napoleónicas, ao criar mais um código de boas práticas para além daquilo que já hoje existe vertido na legislação sobre boas práticas florestais nos diferentes domínios que há pouco referi e que são mencionados no decreto-lei aqui está. Outras, eu diria, que tendem a ser populistas, como a comissão paritária, com uma composição completamente ad hoc, onde eu me atreveria a elencar mais 50 entidades que poderiam estar nesta comissão paritária e que não sei porque é que não estariam, mas submeteriam de facto a sufrágio um conjunto enorme de intenções de frustração para a qual não vejo razão. Outras, finalmente, profundamente lesivas dos interesses da floresta, do território e do país, ou seja, repor o regime anterior, como está previsto na proposta de alteração do Partido Socialista, que teve os resultados que teve, até que os novos PROF, penso que é isso que o Partido Socialista aponta, apareçam. Até lá, vigoraria o que estava em vigor até 17 de outubro e que teve os efeitos, para quem se preocupa sobre o eucalipto, que há pouco referi. E reparem que são números substancialmente diferentes. Eu termino a intervenção, excedi o tempo, tenho aqui alguma informação que posso disponibilizar, em todo caso, só para dar uma última informação correspondendo a um compromisso que aqui assumi. Eu comprometi-me a publicar no site do ICNF semestralmente, desde da vez que publiquei em dezembro, os dados do Rejar. Eles chegaram ontem, o relatório provisório que eu pedi para ser acelerado antes de aqui vir para poder trazer alguma informação e, portanto, muito brevemente, 2-3 dias é o tempo de revermos o relatório, ele será disponibilizado, incorporando o período de 17 de outubro até 30 de junho, onde estes dados que eu aqui traduzi vêm. Peço aos senhores deputados, quando analisarem, que não esqueçam que pelo Rejar não passam projetos apoiados por fundos comunitários, porque eles próprios são suscetíveis de uma análise à parte, e, portanto, para não repetir procedimentos por parte de quem já submete um projeto, e também não estão incluídas as intervenções do ICNF sobre as matas nacionais e outras áreas sob gestão pública, mas que eu desde já avanço, têm 0 hectares de eucalipto plantado ou replantado. Estou disponível também para fornecer essa informação adicional para que os seus deputados possam promover a análise. Portanto, do meu ponto de vista, que é singelo e evidentemente limitado, não vejo razão para revogação, nem razão para, nesta altura, estar a alterar. Digo só que não estamos a construir a casa, usando a imagem que há pouco foi usada, não estamos a construir a casa a partir do nada. A casa já existe. Eu compreendo, e eu próprio o disse aqui na Comissão, teria preferido começar de outra maneira, ter uma estratégia revista e por aí fora. A questão é que a casa tem alicerces. Mexer, arranjar o telhado, mesmo que queiram ver no regime jurídico o telhado, não põe em causa nem as paredes, nem as fundações. Remendar o telhado, pô-lo bom e impermeável à chuva, não impede que se façam todos os reforços das fundações e que se ponham as paredes da cor que bem entendermos e que melhor sirvam os propósitos. Portanto, com esta imagem termino, peço desculpa por ter abusado do tempo, não respondi a nada do que me perguntaram, mas estou disponível para fazer noutra altura.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 4 segundos... Não me parece estranho que as entidades que representam os produtores não possam manifestar algum desagrado quanto à possibilidade do plantio de eucalipto, tendo em conta que esta é uma espécie onde conseguem tirar rendimento e mais rápido rendimento. Mas agora isto não se pode sobrepor a tudo e por isso é que entendemos que o Estado tem que ter um papel no ordenamento e no planeamento florestal que reequilibre esta vertente. E os problemas das florestas que se prendem com isto, nomeadamente, e que já foram aqui referidos, que se prendem com a monocultura, e nomeadamente a monocultura do eucalipto, face também a uma redução do pinho, do carvalho, dos montados, são problemas que não são contrariados por este decreto-lei. Aliás, o Sr. Secretário de Estado falou num conjunto de resultados positivos, mas logo a seguir também disse que eles têm que ser apreciados com a devida cautela porque dependem da sua apreciação da execução dos planos de ordenamento e por isso têm uma apreciação e uma validade limitada. E aquilo que tememos é que se utiliza aqui um conjunto de boas intenções que até foram agora referidas pelo Sr. Secretário de Estado para com isso embrulhar aquilo que é essencial na perspectiva de quem fez esta legislação e de quem a aprovou, e o essencial era eliminar a eliminação à plantação de espécies de crescimento rápido, até dando resposta a algumas preocupações e a pedidos de intervenção de setores nesta área.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, está concluído então o debate em torno. O Sr. Deputado Miguel Freitas quer se inscrever? Muito bem, faz favor, tem direito a isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, não me inscrevi, mas pensei que o Sr. Presidente iria dar a volta. Não, vamos lá ver. Nós registamos, primeiro, que o Governo acha que tem um bom diploma, portanto, é um registro que nós deixamos, a indisponibilidade de discutir qualquer alteração, portanto, foi aquilo que aqui foi dito, portanto, temos naturalmente, vamos avaliar, em função dessa decisão do Governo e dessa posição do Governo, as nossas posições no quadro daquilo que vier a ser discutido agora na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está então concluído o debate em torno desta apreciação parlamentar. Pedia-lhes ainda que não se levantassem. Srs. Deputados, pedia só mais um minuto, por favor. A mesa, tal como já foi referido, recebeu dois projetos de resolução que vai endereçar à DAPLEN para poderem ser votados no plenário. A consequência natural que daqui se retira é de que, havendo a aprovação de um dos ou dos dois projetos de resolução no sentido da cessação do diploma, as propostas de alteração caem imediatamente e, portanto, não há sequer lugar à discussão dessas propostas. No caso de os dois projetos de resolução serem chumbados no plenário, voltaremos novamente ao processo das propostas de alteração. Em comissão. Tenho propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e creio que do PCP. Ou só do Partido Socialista? Só do Partido Socialista. Senhores deputados, o último ponto da nossa ordem de trabalhos eram os outros assuntos. E sobre esse ponto eu queria desde já manifestar ao Sr. Secretário de Estado o interesse da Comissão no sentido de promovermos aquela audição que já tínhamos falado aqui há algum tempo sobre a Estratégia Nacional da Floresta. E portanto, se a pudéssemos ainda promover durante o mês de julho, adequando a sua agenda àquela que é a agenda da Comissão, para nas próximas duas semanas podermos encontrar uma data que pudesse fazer esta audição. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, sobre essa matéria, naturalmente nós temos todo o interesse em discutir a Estratégia Nacional da Floresta. Entendo que há uma proposta do Partido Socialista para ser discutida, creio que amanhã, espero que tenhamos todas as condições para discutir amanhã a proposta da Estratégia Nacional da Floresta. Há uma revisão em curso, em função daquilo que são as propostas que foram apresentadas pelas diferentes entidades. Esperamos que a nossa também possa vir a contribuir para esse debate, e eu creio que valerá a pena fazer essa discussão depois do documento final. Vamos ver, nesta fase, o que nos interessaria era ter porque nós conhecemos um documento. Sabemos que esse documento está em revisão neste momento. E, portanto, vale a pena ponderar se vale a pena fazer ou deixar para depois de coisa. Mas nós temos a abertura para fazer em função daquilo que o Governo entender que é mais útil para o trabalho que está a ser desenvolvido. Nessa perspectiva, o contributo, aquilo que nós podemos dar, é sempre um contributo positivo no sentido de melhorar o trabalho que está a ser feito. Portanto, na medida desse contributo, naturalmente estaremos disponíveis para qualquer solução que venha a ser encontrada pelo Sr. Presidente e pelo Governo para esse debate.
Sr. Deputado, queria só regressar ao ponto onde nós tínhamos ficado sobre esta questão há algumas semanas atrás. Feita a apresentação da Estratégia Nacional para a Floresta, o Sr. Secretário de Estado predispôs-se a vir à Comissão para fazer a apresentação da Estratégia Nacional para a Floresta. Fiquei então convencido, em nome da Comissão, e diligenciei junto do Sr. Secretário de Estado no sentido de encontrarmos uma data para que o Governo viesse também à Comissão da Agricultura institucionalmente apresentar essa estratégia, o que não impede que, ela estando em discussão pública, o Governo mantenha sobre ela a orientação que apresentou. Em todo o caso, a Comissão é soberana sobre o interesse em ouvir agora ao Governo ou ouvir mais tarde. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Na medida em que possa ser útil, dois pontos. Estarei à disposição da Comissão no dia em que a Comissão entender, qualquer que seja, para este efeito ou para qualquer outro. Dou só a seguinte informação. O prazo de discussão pública que foi promovida formalmente terminou. Com base nos contributos que foram dados durante aqueles 30 dias, o ICNF produziu já uma versão 2, digamos assim, do documento inicial que tinha sido posto à discussão. Portanto, neste momento há uma outra versão do documento que incorpora já o conjunto de contributos que foram dados durante esses 30 dias. Podemos fazer de duas maneiras e a Comissão decidirá. Ou o Governo vem aqui com o ICNF, evidentemente, se assim o permitirem, na medida em que foi a entidade da administração que intervém diretamente na elaboração, fazer a apresentação daquele documento que temos hoje, após os 30 dias de discussão pública. O documento, eu não posso dizer que é final, porque não tem, digamos, uma validação política da parte do Governo. Quando a tiver, é mesmo final, digamos assim. Sei, por outro lado, porque nos chegou chegou ao Ministério uma proposta de resolução do Partido Socialista que indica um conjunto relativamente lato de questões sobre a estratégia. Não me debrucei sobre elas, não nos debruçámos sobre elas, teremos todo o gosto em fazê-lo. e em tentar considerar, na exata medida, sabendo em todo caso que o prazo foi claramente ultrapassado e não tivemos essa nota, porque se tivéssemos tido teríamos estendido o prazo de discussão para aguardarmos, em todo caso, e com todo o respeito pela Assembleia, e é daí que vem aquela proposta de resolução, tentaremos agora olhar e ver daquilo que ali está, o que é que faz sentido para nós politicamente fazer. Portanto, há dois momentos possíveis, um é agora com aquele documento que existe, outro um pouco mais à frente, depois de olharmos coisas. Formalmente, deixe-me só dizer que temos que aguardar pela proposta dos Açores e da Madeira, porque é a estratégia nacional, são propostas autónomas, não nos compete validar, mas compete que sejam validadas politicamente em conjunto. Os Açores atrasaram-se um bocadinho, a Madeira nem tanto, dizem-nos que até ao final do mês de julho nos enviarão, digamos, os volumes correspondentes aos Açores e à Madeira. É o ponto da situação, estou sempre à disposição da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto.
A nossa ideia e nossa intenção é aprovar a estratégia por resolução do Conselho de Ministros. Eu preparava-me para ser rápido, assim que chegasse a Açores e Madeira. Se houver intenção, com o conjunto de sugestões feitas formalmente pela Assembleia, pelo Partido Socialista, naquele projeto de resolução, das coisas que eu vi ali, não é minimamente compatível com um prazo aceitável do meu ponto de vista, mas enfim, não queria entrar aqui nesse detalhe. Ou seja, para nós, Governo, o ideal era pôr uma resolução do Conselho de Ministros em cima da mesa, enfim, durante os primeiros dias do mês de agosto, diria eu, até dia 15 de agosto. Enfim, é a intenção prevista.
Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, eu acho que há aqui uma questão que nós deveríamos ponderar. Faz todo o sentido que haja uma discussão aberta, clara, entre o Governo e o Parlamento numa Estratégia Nacional da Floresta. Porque a Estratégia Nacional da Floresta não é um documento até para o imediato, é um documento que tem alguma distensão no tempo e, portanto, convinha que seja um documento que haja uma certa base, não é uma lei de base, mas que haja aqui um certo consenso relativamente a alguns princípios base. E, portanto, eu acho que faz todo sentido que ele possa ser discutido aqui, apresentado pelo Governo, e possa aqui haver uma pequena discussão, até para apresentar sugestões ou propostas, e que possam integrar o próprio documento, e, portanto, não faria muito sentido vir com o documento pronto aqui apresentá-lo. Portanto, acho que faz sentido assim. As propostas que o Partido Socialista apresentou, ou podia ser apresentada pelo Partido Socialista ou por um conjunto de cidadãos que, por acaso, são do Partido Socialista, é no âmbito da discussão pública, basicamente, não é? Não, não foi. Não foi, mas não foi neste fórum. Eu acho que faz sentido. A democracia tem instituições e tem algumas liturgias que devem ser cumpridas. Há rituais da democracia que não devemos de abandonar. E a discussão de um documento deste deve ser feito no Parlamento, com os parlamentares e com o Governo. Acho que faz todo o sentido e deve ser assim. A questão, antes de ser aprovado, não faz sentido depois, está aprovado, agora vamos lá alterar aqui. Quer dizer, acho que até nem fica bem num regime democrático que não seja assim. A questão do calendário, a articulação das agendas tem que ser com o Parlamento e com o Governo, até porque isso aí deixou ao Sr. Presidente da Mesa e ao Governo para decidirem o prazo. Pessoalmente, em nome do CDS, eu sugeria eventualmente o dia 24 de julho, até porque eventualmente já poderíamos ter o contributo dos Açores e estávamos mais confortáveis sabendo já tudo. Não vamos escrutinar os Açores nem a Madeira, mas enfim, mas era para vermos também o que é que os Açores e a Madeira pensam sobre esta matéria, só por isso.
Sr. Deputado Miguel Freitas e depois o Sr. Deputado Fernando Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, nós quando apresentámos, no timing em que apresentámos o projeto de resolução, porque entendemos que o Parlamento não faz a sua participação no âmbito da consulta pública. é para as agentes, o Parlamento tem o seu tempo próprio. E quando introduzimos, imediatamente a seguir, no dia a seguir, ao fim da consulta pública, a intenção era exatamente essa, era dizer, este é o tempo do Parlamento. O tempo da consulta pública fechou, agora temos o tempo do Parlamento para discutir com o Governo essa matéria. Essa foi a intenção com que introduzimos o conjunto de propostas. Naturalmente que nós entendemos a necessidade de avançar rápido, portanto não temos nenhuma... sendo que também fica claro que nós tivemos aqui um ano para resolver isto e, na verdade, há aqui um ano de atraso neste processo. E, portanto, mas não é isso que importa aqui, não quero introduzir nenhum atrito nesta discussão. Quero apenas dizer que nós estamos disponíveis para fazê-lo o mais rápido possível. Entendendo que, nesta altura, fazer sair, quer dizer, a intenção do Governo fazê-lo sair em agosto ou em setembro, não me parece que haja, não cai nada, não há nenhum problema do ponto de vista formal e, portanto, acho que valia a pena fazermos uma discussão do projeto de resolução amanhã, portanto, sem, mas depois fazer uma discussão lá para o final do mês, quer dizer, se pudéssemos escolher ainda um tempo para fazer essa conversa, seria, digamos, na última reunião que esta Comissão viesse a fazer durante este mês, dava tempo ao Governo para integrar ou não as propostas que fossem do Parlamento, dava, porque há um projeto de resolução que pode ter outras propostas por arrastamento. Vamos lá ver, o projeto de resolução está em discussão, pode ter propostas por arrastamento de todos os outros partidos, certo? E, portanto, isso significava que o Governo podia avaliar essa questão e nós, no final do mês, podíamos voltar a conversar sobre o assunto com a presença do Governo, já sobre a outra versão e não a versão primeira, porque essa já não é a versão que está neste momento em discussão.
Sr. Deputado Fernando Marques.
Sr. Presidente, eu não estou em condições de deixar aqui a posição em nome do grupo do PST, porque não faço parte da coordenação, mas falo a título pessoal, naturalmente, acho importante, como disse o deputado Abel Batista, que fizesse aqui uma apresentação prévia e uma pequena discussão prévia. Agora, o que eu sugeria é o seguinte, o Sr. Secretário de Estado já manifestou aqui a disponibilidade de vir, ou agora, ou depois, ou em qualquer altura. Não temos que decidir hoje, nós amanhã temos reunião. Portanto, eu sugeria que o Sr. Presidente amanhã, com os coordenadores dos grupos parlamentares todos, se entendessem sobre a melhor data para fazer essa discussão.
Muito bem. Amanhã, Sra. Deputada Helena Pinto, peço desculpa.
Estamos a ouvir bem.
O Sr. Deputado Miguel Freitas sugeriu, ou eu percebi mal, que o projeto de resolução do PS poderia acompanhar a sua discussão, poderia coincidir com a apresentação do Governo? Ou não sugeriu isso? Não sugeriu. Portanto, o projeto do PS é amanhã? Ok. Depois tem que ser votado, porque nós não temos timings depois para votar. Atenção. Pronto. Sr. Presidente, eu até... Como é que eu ia dizer? Quer dizer, o Governo... Eu não tenho nada contra, bem pelo contrário, que o Governo venha discutir previamente com a Assembleia da República tudo o que entender. Eventualmente até deveria vir mais, mas não vem. Agora, se é uma resolução do Conselho de Ministros, é uma competência do Governo. Não tem que aqui vir. Vamos lá também pôr as coisas como elas são. Não tem que aqui vir. Não é? E o Parlamento, quanto muito, pronuncia-se depois. Pronuncia-se depois, chama cá o Sr. Secretário de Estado, diz que está mal feito, diz que isto está... Vamos lá também, as normas são estas, não são outras. Não vamos estar aqui a inverter o processo. Agora, devido ao calendário, eu também não acho que devia ser equacionar uma data, mas quer dizer, nós estamos no final da sessão legislativa, estamos com trabalho por aqui, há uma série de coisas para finalizar, inclusivamente de processos legislativos, esta Comissão também tem... Vejo isto aqui um bocadinho colocado assim e depois, quer dizer, o Sr. Secretário de Estado também terá que ter uma palavra nisto a dizer, quer dizer, esta audição tem utilidade. Portanto, o que aqui for dito terá, com certeza, não estou a dizer que é tudo que tem eco, mas se terá algum eco ou se a estratégia já está feita, é só juntar Açores e Madeira e a gente vem para aqui ter uma discussão muito interessante que podemos ter, mas se isto tem algum efeito no projeto final do Governo. Acho que isso também era importante termos esta noção, digo eu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem pelo menos a vantagem de colocar os grupos parlamentares a discutirem com o Governo num momento prévio. E tem a segunda vantagem de os grupos parlamentares que não virem constatados no, na versão final os seus pontos de vista, de poderem novamente questionar o Governo, criticar o Governo sobre aquela que é a versão em definitivo. Vai mandar o novo, a segunda versão. Foi...
Não. Os contributos da discussão pública, que isso vai fazer a diferença.
Sr. Deputada, eu por mim, eu peço desculpa porque eu sou um bocadinho ingênuo, como já deve ter reparado nesta minha permanência aqui nesta comissão. Não, mas no seguinte, não, em muitas coisas não sou, mas nisto que vou dizer sou, eu diria que toda a documentação que existe no ICNF relativa a este processo, não tenho nenhum problema em torná-la, é a opinião expressa por escrito de uma série de entidades, associações ou pessoas singulares, umas foram tidas em conta, outras não foram, portanto pela leitura do volume da estratégia isso será percebido. Tenho inclusive, é um relatório que penso que posso facultar, que é um relatório da análise da discussão pública, isto é, que tem o que é que foi ou não foi tido em conta de cada uma das propostas. Portanto, sem problema absolutamente nenhum, falo-ei, peço à engenheira Sara que me recorde para eu poder fazer chegar toda essa informação. Eu estou disponível para vir aqui discutir previamente ou a posteriori, estou de acordo com o Sr. Deputado, é evidente que isto é um documento que, se é aprovado por resolução do Conselho de Ministros, é um documento que o Governo aprova. Já o disse uma vez e repito, e é sincero, em matéria florestal, não vejo grandes razões para não se conseguirem plataformas mais amplas de entendimento, porque de facto o prazo é tão longo que, se isso não existir, não há estratégia que nos valha, quer dizer, daqui a um ano e pouco acabou esta e recomeça a nova, não faz sentido. Portanto, disponível até ao fim deste mês, inclusive é disponível, se os seus deputados assim entenderem, mas não posso comprometer, em avaliar a possibilidade, politicamente, tenho de falar com a senhora Ministra, de nós aguardarmos um pouco mais, não temos uma pressa desenfreada de ter a estratégia em agosto, não, quer dizer, não me considero melhor ou pior secretário de Estado, melhor ou pior governo, para sair em agosto ou sair algures em setembro, permitindo algum tempo para que isto possa ocorrer um bocadinho mais à frente, no início dos trabalhos parlamentares, que eu não sei quando são, peço desculpa. Pronto. Mas, portanto, tenho toda a disponibilidade e a Comissão dirá... E tomarei em conta tudo aquilo que fizer sentido tomar em conta. Não posso comprometer, evidentemente, que tudo aquilo que seja dito não.
Muito bem. Senhores deputados, então amanhã, no decurso da nossa reunião, haverá um momento em que decidiremos sobre esta audição. Não tenho mais nenhum assunto. Quero agradecer a presença de todos. Estão encerrados os nossos trabalhos.